Vamos, a partir de agora, aqui no Jornal Eldorado, falar de vários assuntos ligados à administração federal. Estamos em contato com a ministra da Gestão e Inovação, a ministra Esther Dueck, que está aqui conosco para participar de uma entrevista no Jornal Eldorado. Ela é ministra da Gestão, da Inovação em Serviços Públicos. Ministra, um bom dia e muito obrigado pela presença conosco aqui na Rádio Eldorado.
Bom dia, Raíssa. É um prazer falar com vocês aí em São Paulo.
Bom, comigo aqui, a senhora está em Brasília, mas também em Brasília, Mariana Carneiro, que é repórter de Economia do Estadão, vai participar da entrevista. Oi, Mari, bom dia.
Opa, bom dia, Raíssa. Bom dia, ministra. Obrigada aí pelo seu tempo.
Bom dia, Mari.
Bom, vários assuntos para a gente tratar, ministra. A gente queria começar com a senhora falando sobre a negociação em torno da proposta de autonomia do Banco Central. Quer dizer, já tem autonomia, mas está sendo discutida no Senado uma autonomia financeira, né, relativa ao orçamento do Banco Central. Como é que a senhora vê essa proposta e o que está sendo negociado?
Olha, nesse momento não tem nada sendo negociado. Na verdade, isso foi uma proposta apresentada no Senado, né, para um senador no final do ano passado, e o governo ainda está analisando e ainda não temos uma posição sobre essa proposta, né?
Ministra, a senhora falou que nas entrevistas, né, que isso seria uma mudança muito radical para ser tratada assim, do jeito que está sendo, pelo menos foi endereçada até agora pelo senador, né, o Wanderlan Cardoso. A senhora acha, então, que é uma proposta de médio prazo, é algo que não vai acontecer nesse ano, é algo que precisa ser analisado? O que é que a senhora quis dizer com radical?
É, nesse sentido, porque, na verdade, acho que formações dos bancos centrais, elas têm um histórico, né? Normalmente ela vem de uma origem que cada país tem a sua história para chegar na formação que tem hoje os bancos centrais. E mudanças institucionais, né? Claro, são sempre, a gente sempre está disposto a discutir isso, né? Mas elas são algo que é para ser pensado de forma bastante cautelosa para entender todos os impactos e todas as dimensões dessa proposta. Então, nesse sentido, que de fato é uma discussão na nossa visão de médio prazo, médio, para a gente não é algo que deve ser pensado no curtíssimo prazo como uma resposta a alguma discussão que começou a misturar a discussão da reajuste dos servidores do Banco Central com isso. Nossa visão são coisas muito diferentes que devem ser separadas, né? Uma discussão dos servidores, que a gente está discutindo todos os servidores federais. Outra coisa é uma mudança institucional dessa magnitude que tem que ser avaliada todas as consequências dessa mudança. É, e claro, e aí por isso o governo não tem uma posição fechada sobre isso nesse momento, e de fato é algo que a gente pensa, né, a gente acha que é algo que precisa ser discutido com bastante cautela para avaliar de fato a necessidade de fazer essa transformação.
E para isso, ministra, não envolve só o seu ministério, outras pastas também serão envolvidas?
Sim, com certeza, isso é algo que envolve outras pastas, né, a gente, enfim, mas a gente ainda está, digamos assim, estamos ainda começando internamente, né, em cada ministério que acha que, enfim, que acha esse tema relevante, é uma discussão interna de cada ministério para depois ter um debate mais no nível do governo como um todo, né?
Ministra, eu queria falar um pouco com a senhora, são muitos assuntos aí na sua pasta, né, sobre reforma administrativa, que foi algo que a senhora falou também nessa semana, e é algo que, enfim, existe um sentimento, né, dos deputados, principalmente, né, na Câmara, que o governo também tem que fazer uma reforma administrativa para rever os seus gastos, né? Afinal de contas, tiveram medidas de recomposição de arrecadação, muitas aprovadas no ano passado. Eu queria entender um pouco da sua fala, que me pareceu, e é por isso que eu queria fazer essa pergunta, que a reforma administrativa do governo Lula 3 tentará incluir os servidores do judiciário. Isso é verdade?
Olha, acho que são duas questões, Mari, na sua pergunta, que eu queria até separar. Uma discussão, a revisão de gastos, né, das despesas públicas, que é algo que a gente faz de forma permanente, né, tem uma comissão que envolve o Ministério da Fazenda, Planejamento, é coordenado pelo Ministério do Planejamento, mas Fazenda, Gestão, Casa Civil, que a gente está fazendo uma revisão ampla de gastos, olhando, né, vendo onde pode ser melhorado, né, a gente tem um trabalho enorme de melhorar a qualidade de gastos. E eu também queria lembrar que no arcabouço fiscal aprovado existe um limite para os gastos públicos, né? Independente do crescimento da receita que está sendo proposta pelo Ministério da Fazenda, na verdade, como o Haddad tem feito, é resolver problemas que foram criados na nossa tributação, né? Como ele sempre fala, fechando algumas torneiras que foram abertas e que começaram a gerar um vazamento de arrecadação. Né? Por outro lado, então, portanto, a gente tem um limite de gastos e tem uma revisão permanente para melhorar a qualidade dos gastos públicos, né? Acho que isso é um lado. O lado da reforma administrativa, na nossa visão, ela tem uma outra dimensão, né? A reforma administrativa é como é que o governo melhora a sua capacidade de fazer políticas públicas. E na nossa visão, isso tem que ser uma discussão ampla que envolve, sim, a temática dos servidores, né, de pessoal, que é o foco da proposta de emenda constitucional que está no Congresso hoje, mas também ela deve envolver outras discussões, como a transformação digital, não só no governo federal, mas em todas as esferas de governo, que é algo que realmente vai fazer a diferença do ponto de vista de agilizar, de melhorar a relação com o cidadão, né, e a gente poder realmente prestar um serviço público de maior qualidade, né, que é essa nossa grande missão, e também do ponto de vista organizacional. A gente fez algumas iniciativas aqui no Ministério, da qual destaco, a gente tem hoje uma secretaria prestando serviço de suporte, né, na área meio para 13 ministérios, que ela, com isso a gente tem uma redução de custo muito grande, tanto em termos de estrutura, de pessoal, mas também na centralização de contratos. Então, na nossa visão, a gente tem duas discussões, dimensões, que, claro, caminham em paralelo, mas uma é uma discussão permanente de qualidade do gasto, lembrando que a gente tem essa limitação, e a outra é uma discussão de como é que eu melhoro a capacidade do Estado atuar. E o ponto que a gente fala também em relação à sua pergunta específica do Judiciário é que, de fato, na PEC que está lá, ela não se aplica em muitas das questões aos membros dos poderes, né, que são, no caso, juízes, também membros do Ministério Público, etc. E a gente acha que essa é uma discussão que deve ser feita de forma ampla, mas, claro, como eu falei, né, em debate com o Legislativo e com o Judiciário. A reforma administrativa, ou como a gente prefere chamar, né, o processo de transformação do Estado, deve focar na melhora do serviço para o cidadão e deve ser feito em debate amplo entre os três poderes.
Esse debate tem uma previsão, ministra, de ocorrer, enfim, uma formatação para ele? O que que a senhora está pensando a respeito desse assunto?
Olha, a gente já fez um balanço, né, do que a gente já fez, então a gente já fez várias medidas infralegais, inclusive que não dependem de mudanças legais, e temos outras propostas para discussão no Congresso que não envolvem mudança constitucional, mas sim mudanças em legislação. E a gente pretende, ao longo agora, depois, provavelmente depois do Carnaval, fazer uma sentar junto com o Legislativo para fazer uma proposta comum, né, de ponto de propostas que sejam de interesse tanto do Executivo quanto do Legislativo, que tenham esse foco aí na melhora dos serviços, na capacidade de prestar um serviço mais ágil à população brasileira, melhore a execução das políticas públicas por meio do, né, da, os servidores melhorando a sua capacidade de fazer políticas públicas. Esse é o nosso foco. E a gente ainda não definiu, provavelmente não terá um grande pacote combinado. Vão ser alguns projetos relevantes que vão se transformar, porque isso é algo que você tem que fazer permanentemente, né, na nossa visão.
Ministra, uma desses projetos que estão no Congresso é o projeto dos supersalários, né? Só para explicar um pouco para quem está ouvindo, é para fazer com que todos os servidores ganhem até o teto do funcionalismo, que hoje é 41 mil, né? Que é o salário dos ministros do Supremo. Tem servidor que ganha mais do que isso, porque consegue gratificações, enfim, outro tipo de rendimento que passa, faz com que passe o rendimento dele desse limite. A questão é que durante a tramitação, já passou na Câmara, está no Senado, durante a tramitação do Senado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, resolveu tratar de forma conjunta um outro projeto que premia os juízes a cada 5 anos, né? Servidores do judiciário a cada 5 anos com quinquênios, né? Um reajuste de 5% a cada 5 anos. Como é que a senhora vê isso? Enfim, se tiver que avançar na pauta do supersalário, tem que dar o prêmio para os juízes, para os servidores do judiciário? Isso é o quê para o governo? Ou o governo quer separar as duas coisas? Como é que a senhora vê isso? Porque eu tenho uma visão um pouco crítica. Eu acho que o judiciário acaba tendo salários muito mais altos do que os outros servidores, inclusive tem uma disparidade aí.
Isso, de fato, assim, acho que em termos dos funcionários do Executivo Civil, né, no âmbito federal, estão todos sujeitos ao teto de gastos, né? A gente tem uma regra muito rígida em relação a isso, e todos estão sujeitos ao teto de gastos, né? Os servidores que eventualmente tivessem algum tipo de benefício ou de gratificação, desculpa, que levasse o teto, eles têm um que a gente chama de abate-teto, então, portanto, estão todos sujeitos ao teto. De fato, no judiciário, principalmente, isso em alguns casos, as pessoas são combinações de gratificações que não estão sujeitas ao teto e, portanto, ultrapassa o limite do teto. Lembrando que isso não acontece tanto com os ministros do Supremo, acaba acontecendo com os juízes de outras instâncias, né? E nesse sentido, a gente acha que sim, esse é um projeto que deveria ser debatido no âmbito do executivo, legislativo e judiciário, para que a gente possa definir o que que entra, o que que não entra no teto e possa pacificar essa discussão, porque justamente a gente acha que hoje ainda não há uma visão que contemple os três poderes de forma correta, que a gente seja pacificada essa discussão. Em relação à PEC dos quinquênios, né, a gente de fato não é algo que a gente tenha, a gente não acha que é algo que não deveria ser tratado em conjunto. São coisas distintas, né, na nossa visão, mas a gente, para a gente, de fato, nossa preocupação maior era sim o respeito ao teto, é o respeito ao teto, né, e poder pacificar o que entra, o que não entra no teto, e isso deixar de ser um debate que surge, né, de vez em quando, aparece uma nova gratificação que acaba não sendo sujeito ao teto. Isso acaba sendo uma forma de você ampliar remunerações, e não, isso de fato não acontece no Poder Executivo, mas acaba acontecendo mais no Poder Judiciário, sim.
Ministra, outra questão aí para a gente tratar com a senhora. Lógico que o governo está de olho na arrecadação, espera-se o resultado do primeiro trimestre para algumas definições importantes. Mas em relação ao aumento salarial para os servidores públicos, até que ponto isso está na dependência dessa arrecadação? A senhora vislumbra aí um cenário mais positivo para um aumento talvez até linear?
Olha, na verdade, o que a gente fez, né, acho que é bom, não sei se todos conhecem, porque obviamente isso é uma algo que fica muito restrito no âmbito dos servidores do Executivo Federal. A gente fez uma proposta já no final do ano passado que envolveu, obviamente, os 9% que a gente deu ano passado, e só para lembrar, muitos servidores estavam desde 2017 sem nenhum reajuste, zero, nem a inflação, nada, e outros desde 2019. Então, de fato, estava muito tempo sem nenhum tipo de reajuste. Ano passado, a gente conseguiu, por conta inclusive da PEC da Transição, que organizou o Orçamento Federal de 23, dar um reajuste de 9%, que teve impacto tanto em 23 quanto em 24, porque a gente deu a partir de maio do ano passado, e esse ano a gente tem impacto cheio. E ao final, e a gente abriu a mesa de negociação com os servidores e fez uma proposta de 3 anos para os servidores em dezembro de 23, valendo para 24, 25 e 26. Em 24, a gente concentrou o reajuste nos benefícios, principalmente auxílio alimentação, auxílio creche e plano de saúde. São valores que são muito abaixo dos demais poderes também, os benefícios pagos aos servidores do Executivo Civil, e a gente propôs alguns reajustes, concentrando então o recurso que a gente tinha para 24, para novos aumentos, em benefícios. E propôs para 25 e 26, mais 4,5 e 25, 4,5 e 26. Com isso, a gente dá um tratamento isonômico com os demais poderes, que no final de 22 tiveram uma lei aprovada, tanto no Legislativo quanto no Judiciário, de 6% em 23, 6% em 24, 6% em 25, né? Que obviamente são cumulativos e chegam a 19% mais ou menos. A gente então garantiu a mesma coisa para os servidores do Executivo Civil. E mais esse aumento em benefícios, dado que os benefícios dos servidores estavam muito defasados em relação aos demais poderes. O que a gente fala que pode ter algum tipo de mudança é, em caso, sim, como o Heisen falou, a arrecadação surpreenda positivamente, a gente consiga ter uma arrecadação em 24 acima do previsto, existe no arcabouço fiscal uma possibilidade de uma ampliação dos gastos até 15 bilhões em 2024. E nesse caso, aí sim, é algo que está pactuado dentro da equipe econômica, que parte desse valor, não todo, poderia ser utilizado para dar algum reajuste nos salários ainda em 24 e não só em 25 e 26. Então é só bom lembrar que assim, não, a gente está garantindo um aumento de benefícios esse ano e está garantindo um aumento em 25 e 26. A única coisa que está pendente, que poderia ter alguma diferença, é antecipar os adiantamentos de 25 e 26 para 24, caso haja parte dele, né, não todo, caso haja uma arrecadação acima do previsto na lei orçamentária, né, como ela foi aprovada pelo Congresso.
Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, falando sobre vários assuntos: autonomia, propósito de autonomia financeira do Banco Central, reforma administrativa, reajuste salarial. Ministra, a gente agradece mais uma vez sua atenção. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês.
Obrigado. Também agradeço aqui Mariana Carneiro, nossa colega repórter de economia do Estadão, nos ajudando aí direto de Brasília mais uma vez. Obrigado, Mari. Bom dia.
Bom dia.